No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Faço de mim casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Cerco de boas intenções e amigos de nobres corações que sopram e abrem portões com chave que não se corria. Observo a mim mesmo em silêncio.
Amigo. Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre voluntariado. De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 6 milhões e meio de pessoas exerceram algum tipo de trabalho voluntário em 2016. Lembrando que dia 7 de julho passado foi o dia do voluntariado social. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Você veja, hoje o clima, né, quer dizer, esse feriado, né, meio prolongado aqui para São Paulo, né, que nós tivemos aí, a gente ficou meio que acompanhando as idas e vindas da justiça, né?
Muito bem, realmente foi quente para a justiça brasileira e mostrou mais uma vez. Ela não está só rachada, né? O que nos preocupa é que o juiz Sérgio Moro realmente não deve julgar os assuntos do ex-presidente Lula, né?
A gente percebe que a justiça está, como diríamos, partidarizada, né?
É verdade. Bom, o final de tudo isso, será que o povo brasileiro ganha com uma justiça melhor?
Ganharia muito, né? Agora, com a atual, a gente precisaria discutir.
Muito bem, vamos falar de voluntariado social. Eu tenho aqui dois convidados, a Elisa Toda, integrante da diretoria e coordenadora de relacionamento do projeto Abraço. Elisa, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, obrigada a todos os ouvintes, obrigada, Joel.
Muito bem.
Obrigada a todos vocês.
É a segunda vez que você vem aqui já, né, Lê?
Sim, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês.
Não, o prazer é nosso. Elisa, quando começou essa história do voluntariado na sua vida? Quando começou?
A minha história começou um pouco mais, talvez, quando eu tinha 16 anos, alguns aninhos atrás, por um acaso. E na época, na oportunidade, eu sofria muito e retomei agora, em 2006, e no Projeto Abraço, efetivamente, em 2008.
Quer dizer que você é uma voluntária já antiga, né?
Um pouquinho.
Começou novinha, precoce.
Um pouquinho.
Muito bem, nosso outro convidado é o Bernardo Carvalho, coordenador da área de voluntariado e ONGs do Atados.
Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui também.
Imagina, é um prazer conhecê-lo. Seja bem-vindo ao Observatório, Bernardo.
É a primeira vez aqui no programa.
Muito bem, como é que está o trabalho no Atados?
O Atados está fluindo muito bem. Como se comentou, mas a gente tem algumas crises institucionais no nosso país. O voluntariado está crescendo bastante aqui no nosso país. A gente está com 80 mil usuários de pessoas que estão interessadas em ser voluntárias também. A gente está com mais de 1.030 ONGs. Em São Paulo são umas 800. Então a gente está vendo que as pessoas estão lutando por uma ideia mais positiva mesmo de sociedade.
Você fez uma observação interessante. Apesar da crise, o voluntariado tem crescendo. Interessante isso, não? E o que se deve esse crescimento?
Eu diria que as próprias demandas que surgem da sociedade, assim, a gente tem muitos problemas para resolver, de certa forma. A sociedade civil, ela se vê obrigada a se organizar e lutar para resolver esses problemas mesmo, com as organizações sociais.
É um aspecto interessante, né, Frank?
É verdade. E é uma coisa que até que eu gostaria de perguntar, tanto a Elisa como o Bernardo. Numa sociedade como nós vivemos hoje, tão mercantilizada, né, tudo é mercadoria, o que faz uma pessoa querer ser voluntário, sendo que ela não vai ganhar nada em termos financeiros?
Olha, Franklin, em termos financeiros, o voluntário ele não ganha realmente nada. Mas em termos de fazer o bem para si mesmo e para a sua alma, eu tenho certeza que o ganho é muito maior. Então, assim como Benjamin?
Bernardo.
Bernardo, Bernardo falou, apesar da crise, o voluntariado tem aumentado, né? Eu acho que um pouco também leva em consideração que para nós, que eu posso falar por mim, né? Que fazemos o trabalho voluntário, a gente espera muito pouco dos outros. A gente faz muito por nós mesmos, né? Eu acho que a gente acaba mobilizando, vocês falaram do governo, a gente acaba esperando muito do governo e do tamanho que é o Brasil, acho que a gente pode começar perto da gente. Né?
Dois aspectos que a Elisa levantou que são interessantes, Franklin. A primeira é o seguinte, essa desilusão com essa política oficial faz com que a criatura humana caminhe para ser uma voluntária. E a segunda dimensão é que ao cuidar do outro, ao fazer alguma coisa para o próximo, ela está crescendo também, né, como criatura humana.
Você acha que ela faz um pouco para ela mesma, né, como foi dito, né? A pessoa, pessoalmente, ela tem um ganho, né? É muito importante. Acho que os dois que trabalham nessa até podem aprofundar isso, né, Bernardo?
Eu tenho até um exemplo. O voluntário é sempre uma troca, né? A gente tem muito essa visão. As crianças carentes estão carentes no abrigo, estão carentes na periferia. Só que quando o voluntário ele vai visitar um desses espaços que passa por dificuldades, às vezes parece que quem está mais carente é o voluntário, assim. As crianças estão passando por dificuldade, mas elas não estão tendo algum problema de falta de carinho ou de diversão, etc. Elas têm problemas sociais, etc. Aí quando esse voluntário entra em contato com essa realidade de um abrigo ou de uma ONG, ele se assusta, né? Porque ele espera aquelas imagens das, por exemplo, crianças da África passando fome, pedindo ajuda, chorando, e ele encontra uma outra realidade, assim. Aí ele sai um pouco mais renovado dessa experiência, né?
Na verdade, ele tinha carência de alguma coisa. Ele que tinha a carência, não
é verdade? É verdade, é verdade. Você sabe que depois que eu comecei a fazer trabalhos sociais, eu falei que eu não tenho mais problemas, né? Porque a gente acaba achando que a gente não tem força, não tem energia. A gente acaba tendo, mesmo, né, a pessoa que fala, eu não tenho dinheiro, mas ele tem tempo para doar para o outro, né? Ele tem
carinho. Você começou novinha nessa história do voluntariado. Mas quando você percebeu que a expressão da sua humanidade contemplava uma outra criatura humana, você falou, nossa, que coisa, é uma coisa muito bonita isso. E poucas pessoas percebem, né, o ato, né? Como vocês estão falando aqui, há uma carência dentro de nós que nos impulsiona para fazer alguma coisa em relação ao próximo. Quando você percebeu essa importância de que você estava contemplando a humanidade de uma outra criatura humana?
Você sabe que, conforme eu fui fazendo esses trabalhos, eu fui percebendo o quanto eu sou perfeita, né? E depois que eu me dei conta disso, é que eu acho que comecei a atuar mais, né, nesse sentido de ajudar o outro, né?
Eu perfeita, falei que eu sou... perfeita em que sentido?
Eu tenho dois braços, eu tenho duas pernas, eu tenho a cabeça perfeita para pensar um monte de coisas boas, né? Então a gente acaba transferindo isso até mesmo para os nossos voluntários. E às vezes a pessoa do lado está um pouquinho mal, fala, projeto abraço.
Bernardo, o voluntariado é um caminho para esse pessimismo que a gente encontra no país hoje e que acaba contaminando todo mundo, né?
Nossa, é impressionante falar a palavra pessimismo, porque o voluntariado ele é a força oposta nisso, né? Porque se você vai fazer uma ação social, você está fazendo, você está vendo aquela coisa, você está mudando o mundo na prática, sabe? Por mais que a gente tenha um passo de formiguinha, mas ele tem sim um efeito positivo assim, na comunidade, no local. Até como exemplo, a gente teve uma horta comunitária no NAIA, no Núcleo Assistência Irmão Alfredo, lá na Zona Sul. Então, aí uma horta comunitária no meio da cidade, assim, então a gente tem que trabalhar com a terra, de cultivar, então você, tipo, estabelece uma conexão com a sua humanidade mesmo, assim, sabe, mais profunda.
Muito bem, participe dessa conversa gostosa com dois voluntários aqui no programa de hoje, enviando perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Final de prêmio da agência da ONU tem empreendedoras do Brasil e Moçambique. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
A Conferência da ONU para o Desenvolvimento e Comércio, UNCTAD, realiza a sexta edição dos Prêmios Empretec de Mulheres nos Negócios, que distingue empreendedoras de sucesso na gestão de micro e pequenos negócios. Na lista das 10 finalistas está a brasileira Rosana Marques, que se destaca pela marca Ouzil-se de moda praia e lingerie. A moçambicana Unês Ali Sufo, criadora da Consmos LDA, alcançou o mérito pelo seu negócio de construção. A UNCTAD destacou que as vencedoras serão anunciadas em 25 de outubro no Fórum Mundial de Investimentos. O evento deve reunir mais de 5 mil pessoas em Genebra, Suíça, entre 22 e 26 de outubro. No total, o concurso recebeu mais de 50 inscrições de 19 países, das quais foram selecionadas as 10 finalistas. Os critérios de escolha envolveram aspectos como inovação, liderança e impacto em suas comunidades. Mais de 400 mil empresárias de 40 países já foram envolvidas no programa Empretec, desde que foi criado em 1988. A vencedora e duas finalistas devem participar num curso executivo em marketing digital da Universidade de Lausanne. Elas terão ainda uma oportunidade de dar uma palestra numa faculdade de negócios na França e ganharão um relógio suíço. O Fórum Mundial de Investimento da UNCTAD terá mais de 50 eventos sobre investimento e desenvolvimento. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Muito bem. Depois dessa matéria aqui, as empreendedoras sociais do Brasil... É uma iniciativa muito interessante e ela, algumas já apresentam um know-how que está exportando para fora, né, a sua ação.
É verdade, né? Eu acho que o Brasil, às vezes nós temos essa síndrome que é péssima de cachorro vira-lata, né? Achar que a gente nunca tem capacidade para fazer as coisas. Perdeu a Copa do Mundo, nossa, ó, que terror, que perdemos a Copa do Mundo. Brasil, no país do futebol, perdeu a Copa do Mundo. Mas, na verdade, o Brasil produz muita coisa boa e positiva. O que falta é as pessoas saberem que está sendo feito de bom nesse país.
E uma das coisas boas que acontece no nosso país é o voluntariado. Eu estou com dois representantes aqui, de duas importantes instituições. Essa coisa de voluntariado, quem é uma criatura humana que mais se completa no voluntariado? O homem ou a mulher?
Pela nossa estatística, são as mulheres. Assim.
São as mulheres? Ah, são as mulheres que são mais voluntárias. Isso pela característica da mulher, Elisa, que é mais dócil, mais compreensiva. Por quê?
Eu não saberia te responder essa pergunta.
Mas tem muito,
até
tem...
porque no nosso grupo nós temos bastante homens também. Claro que eu acho que a proporção maior é das mulheres.
São razões diferentes que levam o homem e a mulher ao voluntariado?
Acredito que sim, que tem uma herança histórica, né? Tipo, até na relação da igreja, né? Tipo, quem vai fazer o trabalho de caridade vai ser a mulher que vai ajudar na igreja, enquanto o homem vai ser o provedor, etc. Porém,
a gente está mudando, né?
Felizmente, até se a gente viu a reportagem das empreendedoras, a gente tem um programa chamado Consulado da Mulher, em que os voluntários dão orientação profissional para mulheres, né? Então, a gente está tendo bastante homem dando orientação, tipo, na questão de contabilidade, de marketing para as empreendedoras também. Então, tipo, eles são minoria ainda, mas a gente está começando a aumentar esse número.
Eu quero informar a todos e a todas que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde, aqui em São Paulo em 93,7 e em Ribeirão Preto em 107,9, ou também pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Faço de mim casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Me cerco de boas intenções.
Muito bem, ao som de For Fun, Morada, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre voluntariado, com a Elis Toda, do Projeto Abraço, e Bernardo Carvalho, do Atados. Muito bem, agora nós vamos direto com a Maria Fernanda, da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes.
Ligação para prevenção ao suicídio passa a ser gratuita em todo o Brasil. Ligações para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que auxilia na prevenção do suicídio, passaram a ser gratuitas em todo o país. Por meio do número 188, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão ou que correm risco de cometer suicídio, conversam com voluntários da instituição e são aconselhados. O centro existe há 55 anos e tem mais de 2 mil voluntários atuando na prevenção ao suicídio. A assistência também é prestada pessoalmente por e-mail ou chat. Acesse cvv.org.br, repetindo cvv.org.br para mais informações. O Brasil é o oitavo país onde mais pessoas tiram a própria vida. São 32 casos por dia. Um em cada seis brasileiros já pensou em cometer suicídio. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no botão Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Faço de mim casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria.
Nessa música de For Fun, Morada, a mensagem da música é que quando procuramos coisas boas para a nossa vida e fazemos o mesmo pelos outros, vivemos em paz conosco e com o mundo, sem julgamentos, mais tolerante, alegrando as pessoas, levando o amor e a solidariedade em todo lugar.
Mais tolerante, não julgar ninguém e com isso ser mais feliz, sendo aquele que sempre traz amor. Sendo aquele que sempre traz sorriso.
É gratificante, né, ser voluntário nesse aspecto. A matéria da Maria Fernanda também é um alerta para aquelas pessoas que têm umas coisinhas na cabeça, que às vezes estão perturbadas e tal. Ser voluntário é uma maneira de você descontrair e, claro, fazer alguma coisa para o seu semelhante.
É verdade.
Eu acho que é até importante, dentro da matéria, destacar que passa a ser gratuito as ligações para o 188. Acho isso é muito, muito importante. Quando a pessoa está numa situação de não ter nada, enfim, está com seu celular, e aquele celular que, como o pessoal brinca, que é pai de santo que só recebe, né? E às vezes ela está naquela angustiada, ela não vai pagar nada, ela liga 188 e vai falar com alguém lá do outro lado que vai acolhê-lo ou acolhê-la e tentar ouvir o que ela tem para dizer, né?
Muito bem lembrado, Frank, porque mesmo porque os números que a Maria Fernanda apresentou são alarmantes.
Sim, sim. Estão aumentando. Mais de 30 pessoas por dia aqui no Brasil é um número considerável. Oitavo país do mundo.
Mas você que está com alguns probleminhas na cabeça, estou trazendo duas criaturas humanas aqui que optaram por serem voluntárias. E aí, melhorou o rumo que você deu na sua vida, Bernardo, depois que você é voluntário?
Com certeza. Até sobre o voluntariado, ele te dá uma outra visão do mundo mesmo. Outra forma de você se relacionar com o trabalho mesmo. A gente enxerga o trabalho, às vezes, como uma coisa, como uma obrigação, o seu sustento. Mas quando você vai fazer o trabalho voluntário, você tem outros valores de retorno. Você vai conhecer pessoas novas. Você vai poder, tipo, trabalhar com mais leveza, assim. Eu acho que isso é um grande ponto. Aí, na descoberta de uma causa social, esse trabalho num ritmo mais leve, mais alegre, você meio que se reconecta com a sociedade. E até sobre a matéria que a gente comentou da prevenção do suicídio, a gente já teve voluntários próprios atados que foram participar de lá, tem todo um treinamento, etc. E o trabalho voluntário, ele vem com essa frente, de você se reconectar com a sociedade por um outro caminho, um caminho mais iluminado, assim.
E a partir desse momento você vai se conectar consigo mesmo, que é o mais importante,
com
né?
certeza.
E seguir a vida. Agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Ah, com Frank Valverde, nesse suspense.
É, então, essa música que nós estamos ouvindo é Psycho, né? O tema, a música tema do filme Psicose, do Alfred Hitchcock. É a música que é do Bernard Herrmann, ele que foi o responsável pela trilha sonora do filme. E por falar em Hitchcock, eu estou aqui para dar a dica do Hitchcock Bastidores do Suspense. O MIS, o Museu da Imagem e do Som, promove uma exposição e uma maratona de filmes dirigidos pelo Alfred Hitchcock, o mestre do suspense no cinema. A exposição vai começar agora na sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, dia 13, Joel. Olha só. As pessoas dizem que é um dia de azar, né? Eu acho que sexta-feira 13, para mim, sempre foi um dia de sorte. Né? Não sei como o Zagallo, que gosta do 13, né? Mas, enfim, eu acho que as 13 sextas-feiras...
que pegou, né?
Então, mas eu sinceramente, dia 13, sexta-feira, para mim, nunca... foi sempre um dia de sorte. É questão da perspectiva que você olha o mundo também, né? E vai até o dia 21 de outubro, a exposição. Que nessa exposição nós temos fotos, cartazes, materiais de divulgação dos filmes, além do Study Birds, né, que são aqueles desenhos que você tem, né, da cena toda ela desenhada. E o Hitchcock era um mestre nesses desenhos, ele desenhava a cena inteirinha antes de filmar. Tem também croquis de figurinos e os chamados lobby cards. O que são os lobby cards? São as fotos que ficam na porta do cinema, que nem ficavam, né? Hoje são poucos cinemas que tem isso, né? E os cartazes dos filmes, né? Vai ter exposição de tudo isso, tá? E além disso...
Que eram cinemas de rua, né?
Os cinemas de rua, né? Hoje, claro, hoje são poucos os cinemas de rua, hoje só nós temos cinemas em shopping, né? Então diminuiu um pouco os cartazes, né? Além dessa exposição, né, que vai até outubro, como eu disse, nós vamos ter uma maratona de filmes que vai começar às 23 horas da sexta-feira.
Hein?
Olha só, você que tá, né, que quer assistir filmes, às 23 horas, né, na sexta-feira, você começa com Os Pássaros, né? Os Pássaros, que é um clássico, né, do Hitchcock, de 63. À 1 da manhã, Trama Macabra, que é de 76, e encerra às 3 da manhã, com O Homem que Sabia Demais, um filme de 56. Hitchcock, Bastidores do Suspense, no MIS, Museu da Imagem e do Som, que fica na Avenida Europa, 158.
Quem não sofreu, né, assistindo Os Pássaros? Né?
Os Pássaros. E Os Pássaros é uma curiosidade. Os Pássaros não tem trilha sonora, né? Não tem música, né? Tem só... a trilha sonora são ruídos, né? Sons, enfim. Mas
aquele,
não tem música.
Aquele fotógrafo Voyer, que tinha a perna quebrada, O Corpo que Cai, né? Como é que chamava aquele filme também, que ele via pela janela um crime, do Hitchcock? Eu estou tentando lembrar o nome dele.
Acho que é Janela Indiscreta.
Janela Indiscreta,
exatamente.
Esse filme
Indiscreta,
também. Três filmes meus preferidos: Janela Indiscreta, Os Pássaros e Trama Macabra. Esse foi um filmaço.
O Trama Macabra vai ser 1 da manhã, João. Você pode ir lá assistir.
Não.
Vai ser exibida.
Parabéns, hein? Boa lembrança. Tudo isso.
Tudo isso, o filme você tem que chegar um pouco antes, né? E para os associados ao MIS, você não paga nada. Agora, quando não, você paga um pequeno ingresso lá para poder assistir.
Muito bem, vocês ouviram uma vozinha aqui falando do filme do Hitchcock, que nem eu nem o Frank lembravam. É o nosso colunista, Rodolfo Fischer, que já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco ele vai falar um pouco na sua coluna das iniciativas de países para atrair empresas, investimentos, estimulando a economia local. Tá aqui o nosso, daqui a pouquinho ele começa com a sua coluna. Mas então, Frank, já chegando perguntas.
Já, nós já temos duas perguntas aqui. A primeira é do José Silva, morador lá da Vila Mariana. Obrigado, José, pela sua colaboração. E ele pergunta o seguinte: como achar uma instituição boa para fazer o voluntariado? Acho que a preocupação dele é essa, de ele ir fazer o trabalho voluntário e não ter segurança que a instituição que ele está procurando é uma instituição idônea. Não é o caso das duas que estão aqui presentes.
É, se ele tem pretensão de ser voluntário em alguma instituição, eu recomendo que ele vá visitar, que ele vá para a instituição, acompanhe o trabalho, o que eles fazem, como eles fazem e se está de acordo com o que ele deseja atuar como voluntário, né? No nosso caso, por exemplo, nós atuamos em eventos das instituições. Então, a nossa missão, enquanto o Projeto Abraço, é angariar pessoas para fazer o trabalho voluntário e neste trabalho nosso, a gente acaba formando líderes, né? Já complementando o que o Bernardo falou sobre o trabalho como um trabalho. Muitas vezes, a pessoa, ela começa no trabalho do Projeto Abraço como voluntário e ele usa isso dentro do trabalho corriqueiro dele.
Então, uma boa saída seria começar pelo abraço, né, se capacitar também, né?
Ele é bem-vindo.
E aí, né, poderá ir para outra.
Quem que é o José Silva?
José Silva da Vila Mariana.
Ele pode se cadastrar como voluntário no nosso site www.projetoabraco.org.br.
E aí, Bernardo?
E também pelo site do Atados, que é um portal de voluntariado. A gente tem mais de 800 ONGs aqui em São Paulo. Aí ele precisa entrar no www.atados.com.br. E uma informação legal, assim, também de falar: geralmente ONGs fantasmas que não são idôneas, elas não querem voluntários, elas querem, tipo, manter escondidas ali, elas não querem, tipo, ter alguém de fora observando o trabalho deles.
Posso fazer um pequeno comentário? Bom, eu trabalho muito tempo com filantropia. E uma das coisas que você começa a descobrir é exatamente isso. Quando você pega uma entidade que ela realmente quer atrair só apoiadores financeiros, não quer voluntariado, então você percebe na hora, você vai tentar ser voluntário, a pessoa normalmente espanta o voluntário.
Agradeço, muito obrigado.
Inclusive, nós, Projeto Abraço, quando nós fazemos ações, nós abraçamos projetos, né? Então a gente evita de dar em espécie, exatamente para evitar isso que o... que vocês Rodolfo. Falaram, que o Rodolfo e o Bernardo falaram.
Muito bem. Eu queria enfatizar um outro aspecto do voluntariado, porque vocês já fizeram um chamamento: olha, querem ser voluntário, se inscreva aqui na minha instituição. Os dois fizeram isso, mas ser voluntário também exige um comprometimento. Eu sempre tenho na minha cabeça aqui as voluntárias lá do Hospital do Câncer, que estão comprometidas, atendem como verdadeiras profissionais, cumprem o horário, têm perfil para fazer aquilo. Porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas hoje eu não estou com vontade, eu vou amanhã, depois eu não vou, eu vou na semana que vem. Então, e ser voluntário exige um comprometimento.
Sim, inclusive nas nossas ações, quase todos os finais de semana nós estamos atuando em alguma ação. E nessas ações nós temos líderes e estes líderes formam o grupo de voluntários que vai atuar na ação.
Então, nesse sentido também, para quem está começando, é legal fazer uma ação pontual, participar de uma festa junina, de um trabalho voluntário um pouco mais simples, para depois poder dar um próximo passo, se identificar com a causa, com a organização e talvez estabelecer um acordo, tipo, vou ser voluntário por 6 meses e cumprir perfeitamente aquilo. Porque às vezes também, tipo, essa ideia de ser voluntário eterno, né, a pessoa acaba perdendo um pouco o comprometimento por isso também, né? Então é legal tá tudo conversado, fazer um contrato, um termo de voluntariado. E porque isso é uma coisa muito séria. As próprias organizações também, elas podem fazer processos seletivos de voluntários. Então, se você identificar que um voluntário não é comprometido, é perigoso ter uma negativa da instituição, sim. Porque, como exemplo, você vai trabalhar num abrigo de crianças que não viam antigos orfanatos, etc. aquela criança já não tem vínculos com os pais, com a família. Aí se o voluntário estabelece um vínculo com aquela criança e não vai fazer o trabalho voluntário, ele vai criar um trauma ali, né? Tipo, vai saber o que pode acontecer com aquela criança por causa desse trauma que ela teve.
Eu quero passar aqui uma informação importante. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2017, atingimos mais de 3 milhões de pessoas. E agora, já estamos com 250 mil pessoas nos seguindo em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Permaneça humilde, não perca a fé. Não se esqueça de onde você veio e quem você é. Respeite as pessoas como elas são. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais, irmão. Ensina meu pensamento a não julgar.
Ao som de Maré, Raízes, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre voluntariado, com Elise Toda, do Projeto Abraço, e Bernardo Carvalho, do Atados.
E não sente raiva no meu coração.
Nessa música, Maré, que é Raízes, ela fala sobre a importância de se fazer o bem e de ser o bem, que virtudes como a humildade, a tolerância, benevolência vale mais do que qualquer dinheiro.
Mas quando a escuridão reinou, eu fiquei na luz. Me firmei nas minhas virtudes e é só Deus que me conduz. Eu perdoei quem agiu na trairagem. Não fiz do meu ego carta de vaidade. Que eu possa me desprender.
Muito bem. Existem muitas pessoas que, pelo seu ego, pela sua vaidade, acabam falando: eu quero ser voluntário porque eu quero ser uma boa pessoa. É possível ser uma boa pessoa por decreto?
É legal falar, a gente tem até um termo, voluntário selfie. aquela pessoa que vai realmente na ação social pra poder aparecer, postar nas redes sociais, tá fazendo trabalho voluntário.
Mas por outro lado, o Instagram dele deve estar cheio.
É, mas por outro lado tem um fato legal. Até a pessoa nessa ideia um pouco mais vaidosa, ela acaba divulgando mais a organização do que a própria organização mesmo. Tipo, porque ela consegue muitos likes, muitas visualizações. Então, às vezes, conseguiu uma doação, algum mais apoio também, ela vai criando uma rede em torno dela. É impressionante esse poder, assim, de influência.
Já chegou alguém no projeto Abraço, Elisa, perguntando: vocês dão uma medalhinha no final do mês e tal, que eu preciso levar pra mostrar que eu fiz alguma coisa?
Não.
Falando em medalhinha, chegou uma questão aqui que eu acho que vai um pouco nessa linha aí. O Mário Borges, da Vila Carrão, lá na Zona Leste, obrigado, Mário, pela sua colaboração, ele diz: os voluntários podem receber auxílio de transporte, alimentação, ou seja, não a medalhinha, mas recebe auxílio de transporte, alimentação? Existe alguma instituição que aporte, digamos, esses auxílios para os voluntários?
Então,
é a questão do Mário Borges, lá da Vila Carrão.
Tá, pode até ter, tá? No caso nosso, do Projeto Abraço, nós fazemos o trabalho voluntário, inclusive, nós, provavelmente como o Bernardo também, nós temos o nosso trabalho e nós fazemos o nosso trabalho voluntário, mesmo que nós façamos uma festa para 10 mil pessoas, nós trabalhamos neste evento social fora do nosso trabalho corriqueiro. Né? E inclusive o nosso voluntário, ele paga o ingresso para atuar, para ajudar nas instituições, né? Então, porque até porque se nós deixamos de pagar ou pedimos, nós estamos tirando da instituição para dar para o nosso voluntário.
Isso é importante, né? Registrar isso mesmo.
Então, não? E no nosso caso do Projeto Abraço, os nossos voluntários já têm ciência. É claro que, com ressalva, sempre que aparece uma pessoa ou outra que está desempregada, mas que a gente percebe que faz o bem para ela ajudar uma outra pessoa, então tem algum outro voluntário que doa o ingresso dele para poder, ou banca, né? Ou a entrada dele para ele poder ajudar.
Ou seja, mas não como não a instituição, e sim um outro voluntário ampliando a sua ação voluntária.
Exatamente.
Assim, né? Pela redundância das palavras, é isso.
Exatamente.
Muito bem. Nas regiões Norte e Sul apresentam as maiores taxas de participação voluntária no país. Como vocês já disseram, o voluntariado também atrai mais pessoas do sexo feminino do que do sexo masculino, né? Mas há uma coisa interessante aqui. Com relação à faixa etária, a taxa de participação maior é entre pessoas com mais de 50 anos. Olha que coisa interessante. Jovens ainda não são a maioria no voluntariado. Muito bem, agora sim, vamos falar de tecnologia? Muito bem. Boa tarde, Rodolfo Fischer.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Boa tarde, convidados.
Vamos conhecer agora as iniciativas de país para atrair empresas, investimentos, estimulando a economia local.
Eu decidi hoje falar um pouquinho o que os governos e países estão fazendo para realmente tentar aquecer a economia do seu país, aproveitando a tecnologia e a inovação. Aí, olhando o que existe hoje, me despertou a atenção dois países: Dubai, Emirados Árabes, e a Estônia, né, que é muito interessante. Só para ter uma ideia, em Dubai, o que eles fizeram? Eles montaram uma região, né, um local, onde que, para atrair investimentos, principalmente na área financeira, na parte de tecnologia, das fintechs, onde que tem a sua própria legislação e própria proteção. E não paga nenhum imposto durante 50 anos, justamente para atrair investidores. Então, o que eles fizeram? Eles montaram, dentro dos Emirados Árabes, um país onde que você não paga imposto, onde que tem legislações próprias para proteger o investidor. Só para ter uma ideia, eles começaram a ter investimentos pesados para atrair toda a parte da Ásia, ou a parte da África do Sul também, né, a Austrália, né, para justamente poder conseguir atrair investimentos para aquela região. Hoje, normalmente, como foi discutido aqui um tempo atrás, a respeito da pobreza, muitos habitantes, muitas pessoas não têm conta bancária. O que eles pretendem fazer com isso? Colocar ações de tecnologia para atrair essas pessoas dessa região que não têm conta bancária para começar a ter uma implementação. Como tudo é feito através da internet hoje em dia, através de conexões, né, banco de dados, hoje, então você não importa onde que a sua empresa vai estar localizada. Como é tudo feito na nuvem, então você tem toda a transação.
Muito bem, o banco é virtual. Interessante essa iniciativa.
Agora, uma outra coisa muito interessante é a Estônia. A Estônia também começou a ter vamos supor, residente virtual. Ela abriu, você pode ser um cidadão da Estônia sem precisar morar na Estônia. É muito interessante. Hoje já tem aplicações de mil pessoas, hoje eu tenho um dado aqui, mais de 31 mil pessoas já pediram residência na Estônia. Entre elas, 204 brasileiros. Ou seja, para montar o seu negócio na Estônia, né, paga o imposto na Estônia, porque a Estônia tem legislação que permite você ter empresas inovadoras.
Olha que interessante, iniciativa interessante. Essa competição entre países torna o mundo mais interessante. E sobretudo esse investimento social aí, né, que tem que olhar para as pessoas da população de baixa renda em qualquer parte do mundo, elas têm que ser contempladas. Agora vem aí os bancos virtuais, né, como você disse. Para ela ter uma conta.
É até uma coisa interessante. Quando a gente pensa em países ou pessoas de baixa renda, a gente lembra até do Skype. O Skype é uma forma de você comunicar o WhatsApp gratuitamente. O Skype surgiu na Estônia, só para ter uma ideia. Então, quer dizer, esse fomento de novas tecnologias começa a gerar soluções para ajudar outras pessoas que hoje não têm, às vezes, condições de comunicar entre seus familiares. Então, o Skype é uma forma gratuita, o WhatsApp é uma forma gratuita, e isso ajuda até a parte de promoção de voluntariado, porque a própria entidade, você não precisa investir dinheiro para realmente movimentar, de repente, massas em ação a um projeto social determinado. A rede social está aí. Ninguém paga nada e você consegue fazer uma mobilização gigantesca.
Muito interessante.
Em cima de um tópico.
Um projeto de inclusão, né, das pessoas. Continua com a gente, Rodolfo. Nós estamos falando sobre voluntariado aqui. E nós estamos com dois convidados muito interessantes, representando duas instituições que fazem um trabalho muito bom aqui em São Paulo. Mais perguntas?
Sim. Nós recebemos aqui uma questão da Vânia Moraes, lá de Santana, zona norte aqui da cidade de São Paulo. Obrigado, Vânia, pela sua colaboração. E a Vânia pergunta o seguinte: no voluntariado pode ocorrer abuso de trabalho? Ou seja, a pessoa entra numa instituição e começa a trabalhar demais e digamos assim, trabalha dois, três turnos, né? Ou isso aqui talvez seja um pouco de exagero na visão, achar que que possa haver um abuso de trabalho. E aí, Elisa?
Na minha opinião, tá? Muitas vezes o voluntário, ele acaba engajando, né, com a causa, e ele acaba se envolvendo, e ele não vê... eu falo isso por mim. Nós fizemos um evento no dia 1º, eu entrei 7 horas da manhã, tomei o café da manhã, eu acabei me envolvendo com o evento e percebi 6:30 da tarde que eu não tinha almoçado, né? Mas... eu falo que muitas vezes o voluntário não sente fome, não sente sede, mas porque ele acaba se envolvendo, né? É claro que aos olhos de quem está fora, acha que é abuso, mas para quem está dentro ali, ele se move de tal forma que ele não percebe isso, né? Então talvez a Vânia acha... A Vânia, né?
Vânia Moraes.
Ela acha que pode ser abuso. É claro que, na maioria das vezes, a gente observa, né, se tem uma pessoa que é de idade, a gente pede para a pessoa não abusar, né, a gente monta turnos para que a pessoa consiga descansar ou coloca a pessoa para fazer alguma ação que seja mais tranquila. Né? É claro que a gente não vai colocar a pessoa para carregar caixas. A gente pega homens para fazer isso.
E aí, Bernardo?
Tem um aspecto jurídico também. Tem a lei do voluntariado. Então, a pessoa voluntário por 20 horas semanais, assim, né? Mas o que a gente percebe também, às vezes, tem uma entrega envolvida também. Às vezes, as pessoas acabam passando um pouco do limite, assim, mas tudo regulamentado, etc. Então, acho que é legal conseguir mais voluntários, né? Não, tipo, sobrecarregar alguém, porque nem dá para poder conciliar com a vida dela, mas é legal fazer um contraponto também, que a gente tem muito essa visão que o voluntariado também é um sacrifício gigantesco, então por isso eu ficar em casa fazendo nada, tipo, mas tem todo tipo de trabalho voluntário também, tem trabalhos voluntários mais leves, tem trabalho voluntário à distância, que você não precisa ir na organização, tem uma rede, uma gama de trabalhos voluntários que você pode fazer, sem ter muito esforço assim também, né? Tipo, mas é um trabalho importante também.
Perfeito, você falou da questão da lei do voluntariado. Dá alguns dados a mais sobre essa lei aí, são 20 horas semanais, que é o limite de participação. Como é que funciona isso?
Isso, é legal falar que a lei do voluntariado, ela surgiu mais para poder apoiar as próprias organizações, porque existem algumas pessoas que iam muito de má fé. Elas queriam ajudar uma organização, mas na real estava interessado em processar a ONG, assim, você vê como que era o nível que pode chegar. Aí, visto isso, as pessoas regulamentaram essa área, né? Então você pode ser voluntário no primeiro setor, ou seja, na escola, no hospital, e pode ser voluntário em OCIPs, né? Que são as nossas organizações que a gente conhece aí. Só que também tem trabalhos voluntários que não são regularizados, né? As pessoas se associam livremente e vão reformar uma praça, vão ajudar em alguma festa da comunidade, na associação, etc. Mas Aí a lei do voluntariado, ela foca nesse, ela regulariza esses dois tipos de trabalho, no primeiro setor, no Estado, no poder público mesmo, e nas OCIPs, que são ONGs institucionalizadas, com CNPJ, etc.
Bom, a pesquisa de 2016, aqui no Brasil, enquanto os homens dedicavam a média de 6,9 horas semanais ao trabalho voluntário, as mulheres a média era de 6,6 horas, tá vendo? Você, por isso que se colocam os homens, eles trabalham mais no voluntariado, embora sejam menos. Está aqui o dado de 2016. Muito bem.
E eu quero fazer um convite a você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Curta a nossa página no Observatório Terceiro Setor no Facebook. Cada like que você dá, cada curtida que você dá, mostra que você está contribuindo também para fortalecer a nossa rede.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Força pra poder cantar luz na caminhada. Só o amor pode curar. Eleva, eleva. Força pra poder cantar luz na caminhada. Só o amor pode curar.
Ao som da banda Big Up, nós iniciamos o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre voluntariado, com Elise Toda, do Projeto Abraço, e Bernardo Carvalho, do Atados. Muito bem, mais um pouco de som e Cléo. A música da banda Big Up fala sobre como enfrentar as dificuldades com a cabeça em pé e sempre fazer tudo com amor, porque ele sempre cura as feridas.
Força! Força pra poder cantar luz na caminhada. Só o amor pode curar. Eleva, eleva. Força pra poder cantar luz na caminhada.
Muito bem. Só o amor pode curar as feridas. Essa é uma das frases mais importantes da música da banda Big Up. E a gente estava falando antes do bloco anterior dos excessos, né, do voluntariado. Você é voluntário, né, Rodolfo, em alguma instituição?
Atualmente aqui.
No Observatório
do Terceiro Setor.
Que bom. Nós conversamos muito sobre isso. Você sempre esteve na busca, né, de contribuir com isso.
Na realidade, eu sou também de uma outra instituição, numa instituição que trabalha muito mais com a energia das pessoas, né? Então, na tentativa de usar a tecnologia de uma forma melhor para divulgar o que eles fazem, porque é todo aquele princípio de energia. Então, eles acreditam que é uma pessoa mais harmônica, ela consegue contribuir mais para a sociedade.
É, boa parte das entidades de interesse social do terceiro setor ainda não tem um acesso, ou se tem um acesso, ela é precária à tecnologia, ela é fundamental, por exemplo, para a transparência, né, do trabalho que a instituição realiza.
Sim. O que eu falo do trabalho voluntário é que a gente acaba criando uma coisa chamada relacionamento. A gente tem contato, né, assim como ele falou, a gente tem contato com várias pessoas, claro que envolve energias, né? Mas eu acho que o mais interessante, né, que aconteceu comigo, é que eu aprendi a lidar com diferentes pessoas do mesmo momento, né? Então, às vezes, tem pessoas que trazem problemas de casa dentro do trabalho voluntário, né? E mesmo nos excessos, quando a gente fala, né? Às vezes a pessoa acha que está realizando o trabalho voluntário com excesso. Mas, por outro lado, eu não posso recusar o trabalho dele, porque às vezes recusar que ele trabalhe em uma determinada ação, mesmo que ele já tenha realizado as 20 horas, é como se ele estivesse sendo rejeitado ali, porque ele quer pertencer àquele grupo. Então a gente trabalha muito essa questão do pertencimento, porque a pessoa que vem para fazer um trabalho sem ganhar um centavo sequer, ele quer também fazer parte daquele grupo, ele quer pertencer a esse grupo. Então é claro que a gente traz, né, a pessoa de uma forma que ela não se sobrecarregue, né, levando em consideração todos os aparatos da lei que a gente também tem por trás disso.
Cada organização deve ter assim o seu manual de conduta em relação ao voluntariado, né?
Sim.
Porque não é possível generalizar, né? Tem,
sim,
pequenas, médias e grandes organizações, e dependendo do funcionamento e do projeto que está sendo desenvolvido, então, umas exigem um pouco mais, outras um pouco menos, né? Mas o mais importante é que a pessoa que vá lá doar o seu tempo seja contemplada, né?
Sim,
é legal falar também que tem uma diversidade de causas e trabalhos voluntários. Alguns vão exigir um comprometimento muito grande e outras organizações vão ter um comprometimento um pouco menor. Então, às vezes, tipo, a sua capacitação enquanto voluntário pode acontecer algumas horas antes do trabalho voluntário. Mas já tem outros trabalhos que vai ter que trabalhar, tipo, no hospital, por exemplo. Você vai ter que participar de, tipo, uma série de reuniões. Então, a organização já tem um manual de conduta muito grande, assim, né? Tipo, você tem que usar o colete, não pode, tem toda uma política de higiene, por exemplo, que você tem que aprender antes. Aí, eu acho que essa diversidade, ela é muito rica também, pro próprio voluntário, que ele vai conseguir encontrar uma organização que combine com ele, assim.
Falando em diversidade, eu quero ser voluntário. Aí eu procuro a sua organização. Como é que é o seu, do tipo de voluntário que a sua organização precisa?
Eu acho legal falar, no Atados a gente tem trabalhos de vagas recorrentes, que você pode ser professor, por exemplo, trabalho acontece de 6 meses, trabalhos pontuais, né, tipo, como eu falei, uma festa social, trabalhos à distância, em que você pode ajudar, por exemplo, sendo assessor contábil de uma organização, numa reunião por Hangout ou Skype, como eu tinha citado, né? E também trabalhos presenciais, né? Então a pessoa realmente pode ir na organização e estar participando. E em termos de causas sociais, a gente tem crianças, jovens, meio ambiente, pessoas com deficiência, defesa de direitos. Então acho que também tem esse trabalho do voluntariado, que você entra em contato com uma causa social atrelada. Às vezes você é uma pessoa que não está tão ligada a questões ambientais, mas surge essa oportunidade de trabalho voluntário em questão do meio ambiente, você descobre um mundo totalmente novo e você começa a rever sua própria cultura, assim, né, de como se comporta.
Tem, né, esse aspecto. E tem aquele também que você vê que a pessoa tem um potencial grande, mas não está adequado para aquele projeto. Como comunicar lá a isso? Falar, olha, estou mandando você para o projeto lá do Fisch, que é mais interessante, mas o nosso aqui, nós precisamos de um outro perfil. Como é contar isso para a pessoa, né? Não deve ser fácil.
Conversando, né? Acho que dialogando, fazendo a pessoa identificar que ela tem um potencial para aquilo que ela se propõe a fazer, né?
Muito bem. Estou no final do programa. Foi um grande prazer recebê-los. Um assunto super interessante. Passou rápido o tempo. Você já conhecia eles? Você foi um grande prazer, Bernardo. Viu?
Prazer.
Parabéns pelo trabalho de vocês dois. O que de importante você queria deixar registrado que nós não falamos?
Eu vou falar um lema que é nosso, né? Faça da sua diversão uma boa ação. Fazer um trabalho voluntário não significa que é um trabalho. Às vezes, divertir também a gente pode fazer uma boa ação.
Eu quero deixar uma mensagem assim de esperança e de luta também, né? Importante falar isso, que trabalho voluntário é uma porta que se abre para você poder entrar em contato com outras realidades, com outras causas. E até como exemplo a questão do futebol, a gente perdeu o jogo para a Bélgica, mas tem uma série de projetos sociais que trabalham com crianças e outros esportes também, não só futebol, que você pode ser voluntário e pode continuar lutando aí por outras causas também, pelo nosso futebol brasileiro, por exemplo.
É verdade, e nós acreditamos tanto que isso é um trabalho importante que a gente trouxe o nosso aqui, né? O Rodolfo Fischer.
Pois é.
Fechamos mais um programa?
Fechamos mais um programa, Joel, e eu ia aproveitar também minha última mensagem para os nossos e nossas ouvintes. É um convite para acompanhar também o nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem, no final do programa, eu quero convidar você a participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal www.observatoriotercetor.org.br. Participe da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Elise Todaga, integrante da diretoria e coordenadora de relacionamento do Projeto Abraço, e Bernardo Carvalho, coordenador da área de voluntariado e ONGs do Atados. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Inverso, preencho meu peito com luz, alimento o corpo e a alma. Percebo que não possuí, encontram-se a paz e a calma. Sigo por aí, viajante, habitante de um lar sem muros. O passado eu deixei nesse instante, e com ele meus planos futuros pra seguir, sendo aquele que sempre traz amor.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.